Nós estávamos agora há pouco ali, como temos o costume de fazer, né? Antes da pregação, a gente vai ali, na verdade, na cozinha ali, fala sala ao lado, mas na cozinha, e a gente ora por esse momento. Nós oramos por nós, por cada um de vocês aqui presentes, para que o Senhor toque nos corações. Então, nós orando, o irmão orou no sentido da necessidade que há de nós buscarmos o Salvador, né? Crer. Então, eu estava pensando nisso, que realmente nós temos tantas necessidades, tantos compromissos, né? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que, por assim dizer, né, já está pensando no dia de amanhã. Levantar cedo, ou cada um no seu horário, e vai começar a sua lida, né? Mais uma vez, uma semana, né? Seu trabalho, seus compromissos. Por quê? Porque existe a necessidade, né? Nós temos necessidades que nós temos que cumprir com as responsabilidades e tudo mais, porque isso faz parte da necessidade das pessoas, cada um dentro do seu âmbito, né? De trabalho, de estudo, de compromissos, enfim. Isso é que todo mundo está nesse mundo participando disso. Mas, como já disse sobre a oração do irmão, existe uma necessidade, que essa, ela é para todos, né? As nossas necessidades aqui, elas divergem, né? Cada um de um jeito, né? Como estou falando isso aqui, o nosso dia a dia, nossa vida. Mas existe uma necessidade comum, que é para todos nós, que é a carência que existe do tempo, no sentido de nós crermos em Jesus como nosso Salvador. Isso aí é, não tem idade, não tem convívio social, raças, enfim. Deus está anunciando, né, para nós, através da palavra e por bocas de pessoas, da necessidade que existe de todos crer no Evangelho. É muito interessante que todos os domingos pela manhã existe uma aula que nós chamamos de escola dominical, onde as crianças vêm. Então o Davi vem, né, Davi? Vem na escola dominical e aqui eles cantam hinos, decoram os versículos nas suas casas. Pois aqui eles falam o versículo, nós ouvimos eles falar os versículos, e eles ouvem a palavra. Alguém podia falar, mas o que uma criança aí de 2, 3 anos, 4, o que vai entender? Porque a palavra de Deus, ela é figurada também como semente. Até o Senhor propôs uma parábola. Disse assim, eis que o semeador saiu a semear. Isso nós encontramos em Mateus 13. Então o semeador sai a semear e vai jogando a semente. E ela vai cair em seus devidos terrenos e brotará ou não. Então assim é a palavra de Deus. Por que nós falamos até para as crianças e a vocês, nós aqui presentes agora? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma semente que ela é lançada, né? Cada dia. Isso começa para a salvação e vai para sempre. Porque que uma vez que eu crie, né, graças a Deus eu tive esse dia que eu crie no Senhor Jesus como meu Salvador, eu poderia falar, bom, agora eu crie. A semente que foi plantada, né, pela pregação do Evangelho no dia para mim, ela frutificou por graça, né, eu crie. Acabou. Então, já estou salvo, então acabou. Mas por que desde lá, não faz tanto, não sou tão velho assim, mas o que que desde lá, né, lendo a palavra, né, sempre, vindo às reuniões, né, estou procurando estar em todas as reuniões para ouvir a palavra. Por que isso? Porque ela é a que é a fonte de vida para nós, né? Elas são as assembleias. A comida, né, ela é tida como comida também para o crente, e ela é essa semente que nós precisamos também dela. Ela vai cair e ela vai frutificar em nossa vida. Somos nós que vamos frutificar. Ela vem para nós e vai dar o seu fruto devido a Deus. Então essa carência, essa necessidade que existe da pessoa, primeiro passo, né, é crer. Eu estava pensando nos versículos em Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas, terceiro evangelho do Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 4 de Lucas, versículos 16 em diante, versículo 16 em diante. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua própria pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Versículo 25: Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E se levantaram, expulsaram da cidade, e assim por diante. Eu estava pensando que interessante, né, que o Senhor Jesus, ele era judeu, ele veio para Israel, ele era um judeu, ele veio para Israel, como diz em João, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu. Quem que é isso? É Israel, é os judeus, aqui maiormente é chamado como judeus. Só que aquele versículo de João 1,11 fala: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então aqui nós estamos vendo justamente isso. Ele estava na sinagoga, que havia a prática dos judeus, aos sábados eles reuniam, nós estamos vendo que eles reuniam nessa localidade, né? Era um salão, não era o templo não, tá? Era uma sinagoga onde eles reuniam lá para ler. Então qualquer por assim dizer, qualquer judeu podia ir lá na frente, e ele pegava uma das escrituras que era dada para ele, ele abria e lia um trecho. Então o Senhor Jesus fez isso, ele levantou-se, foi lá e deram para ele o livro do profeta Isaías. Daí ele abriu e leu aqui, esse trecho aqui, versículo 18 em diante, né? Versículo 17 fala assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim. Esse Espírito é o Espírito de Deus, tá? É uma letra maiúscula. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, aí fala, cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então aquele que o profeta Isaías tinha dito lá, isso nós vamos ler depois, é o capítulo 61 de Isaías, é que havia profetizado. Era uma profecia acerca de um tempo e acerca de uma pessoa também. E era falando dele aqui. Por isso que ele abriu e falou, lê esse trecho: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. E fala que era dele, fala, hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir, ela está se cumprindo hoje aqui. Ou seja, o Senhor estava presente ali no meio deles para trazer bênção para eles, trazer salvação, porque aquele, ele estava o quê? Evangelizando aos pobres, curar quebrantados de coração, pôr em liberdade os cativos, dar vista a cegos, pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano ou tempo aceitável do Senhor. Ou seja, Deus estava sendo favorável para eles, que Deus agora estava visitando o seu povo na pessoa do seu filho, né? Na pessoa, Deus estava presente, porque o Senhor Jesus, como eu disse, era um judeu, nascido de mulher, nascido de Maria, conhecido aqui, como eles falam, no versículo, onde é que está o versículo, filho de José? Hã? 22, obrigado. Ah, sim, é. Versículo 22, eles falam, não é este o filho de José, no final do versículo? Não é esse o filho de José? Ou seja, ele era mais um. Ele era mais um judeu no meio deles ali. Para eles, era nada mais do que o filho de José. Até outra passagem, ele fala, mas nós não conhecemos sua mãe, Maria, seu pai, seus irmãos. Não vive entre nós? Como é que ele sabe essas coisas? Então aqui eles ouvindo essas coisas, essas palavras, como diz, palavras de graça que estavam saindo da boca dele, eles na hora já atribuíram ele, filho de, não é isso, filho de José? Mas aqui era Deus, ele não era mais um. Quer ver um versículo? Segura aí que nós vamos voltar aí, por favor. Um versículo lá para os hebreus eram judeus, né, ou Israel. Vamos na carta aos Hebreus, capítulo 1. Ele fala algo interessante, como toda a escritura, né? Interessante, mas ele está falando essa carta, bom entender, para os hebreus, para os judeus, foi escrita para eles. Hebreus capítulo 1, versículo 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque também fez o universo, e vai falando dele. Agora esse versículo 1, ele deve ser lido assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias em filho. Não é pelo, como fosse mais um, falou pelos profetas e agora falou pelo filho. É em filho, né? E fala pelo também, mas o original fala em filho, ou seja, o próprio veio aqui presente, né? Que ele era o Emmanuel para eles, né? Que era traduzido, era Deus conosco, era a presença de Deus no meio deles. Então ele não era mais um, mas eles olharam para ele como se fosse mais um, e nem atribuíram tão pouco a ele como fosse pelo menos um profeta. Eles não. Então, no nosso capítulo, nós estamos vendo que Deus estava cumprindo ali esse dia aceitável para que eles crescem. E o Senhor ia fazer tudo isso aí como fez. Né? Nós vemos que o Senhor, nós não vamos ter tempo de ver isso, mas ele curou cegos, ele realmente libertou os oprimidos do diabo, expulsou demônios, curou paralíticos, até ressuscitar mortos ele fez. Tudo isso ele fez no meio do seu povo ali. E eles não creram. Vendo tudo isso, eles não creram. Então o Senhor, voltando aqui em Lucas, ele vai falar algo. Quando falam isso para ele, ah, mas não é esse o filho de José? Daí ele começa a falar isso aí. Certamente vocês vão falar um provérbio: médico, cura-te mesmo. Tudo que você fez em Cafarnaum, vem fazer aqui. Por que que não faz? Porque ele não tem honra na sua própria pátria. É um profeta, não tem honra na sua própria pátria. E isso estava acontecendo com ele também. E daí quando ele cita isso aqui, ó, voltando lá, quando ele cita sobre Elias e Eliseu, que foram dois profetas no tempo, cada um no seu tempo, ele cita, no caso de Elias, uma viúva que, quando teve, ele cita aqui, 3 anos e meio de seca, não choveu por 3 anos e meio. Foi um caos, né, ali Samaria, em todo Israel. E Elias foi enviado para socorrer, sabe quem? Uma mulher viúva que não era de Israel. Ela era de Sidom, de Sarepta de Sidom. Era na casa dela que ele foi e ficou. E na casa dela não faltou comida, não faltou nada lá, porque ele estava lá com ela. E ela cuidou dele, inclusive. Mas não foi nenhuma delas. Por isso que ele fala, nenhuma das viúvas em Israel foi visitada. Foi somente essa pessoa lá fora. E no tempo de Eliseu, que foi outro profeta, foi o seguinte de Elias, ninguém foi purificado de doenças, exceto esse sírio aqui, ó, Naamã, que também era uma pessoa que não era de Israel. Esse foi curado da sua lepra. Ah, daí eles ficaram injuriados. Por quê? Porque realmente o Senhor estava dizendo a eles que a visita de Deus ali não ia ter lugar. E sabe para onde que ele ia? Ele ia para os gentios. Os gentios, né? Os gentios que eu digo são as demais nações que não são de Israel. Eles iam receber isso. Eles iam receber a graça de Deus. E o Senhor ainda, né, desse tempo, ele ficou 3 anos a 3 anos e meio no seu ministério ali no meio do seu povo, falando, pregando, curando, e enfim, todo o tempo ele esteve socorrendo eles, e eles não aceitaram. A grande necessidade, falando outra vez, a necessidade que eles tinham, eles foram visitados. Deus deu a necessidade, perdão, Deus deu o suprimento para a necessidade deles, que era o Senhor. O Senhor foi dado a eles, só que eles não, não quiseram isso. Eles disseram não para Deus. E daí o que acontece? O Senhor Jesus, quando foi para a cruz, ele foi para a cruz rejeitado pelos seus. É. Ele não foi para a cruz que era necessário que ele fosse para morrer por nós ali, mas ele não foi em meio de prantos, de lástimas, né? Que o Senhor, puxa, ele tem que ir para a cruz. Não, ele foi maltratado e foi colocado literalmente fora mesmo, que ele morresse ali. Ninguém quis ele aqui. O Senhor foi rejeitado. Mas nos desígnios de Deus, nos propósitos de Deus, ele tinha que ir. Por quê? Porque essa necessidade que eu estou dizendo, que existe para que em cada um de nós, como existindo aqui para os judeus, era salvação. E não somente salvação de necessidades, como estou falando, ah, amanhã eu tenho compromisso, mas não é somente isso. Graças a Deus, Deus nos socorre, né? Mas é a necessidade de salvação eterna. É a salvação da nossa alma, sabe? É crer para ser salvo. Eu tenho que ter, crer para ser salvo. Tem um versículo em Atos 4, que Pedro fala algo interessante aqui. Atos 4, versículo 11. Ele está falando do Senhor Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Ele está falando para os judeus. Os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Daí ele diz assim, ó, versículo 12. E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha que maravilha. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens que importa que nós sejamos salvos. Qual nome é esse? O nome de Jesus. Nós vemos tantos nomes, tantos assim chamados deuses, né? Espalhado por esse mundo, cada um se assegurando no seu Deus, no seu santo, nisso aqui. Mas ele está falando aqui, debaixo do céu, nenhum nome há, não há nenhum outro nome dado por Deus entre os homens, pelo qual nós importa ser salvo. É o nome de Jesus. Porque esse foi o homem, né, aquele que veio, e era o único que podia levar sobre si os nossos pecados. Por quê? Porque ele era perfeito. Nós estamos falando que ele foi aquele que veio de Deus, nasceu aqui de Maria, um homem perfeito. Por isso que ele teve que ir para a cruz. Não foi um acidente aquilo que ele fez, que aconteceu. Ele teve que ir para a cruz para levar sobre si os nossos pecados. A culpa nossa estava ali, sobre ele. E isso é a fé que vê. Então hoje no Evangelho, né, nós estamos falando de uma pessoa que creu, né, nesse tempo aqui, creu no Senhor Jesus, porque ele morreu, ressuscitou dentre os mortos, foi visto pelos seus discípulos, né, e foi assunto aos céus. Nós vemos que o mundo hoje, ele é a continuação de quando o Senhor veio. Muitos falam, ah, o mundo, depois que Jesus veio, o mundo mudou, ficou mais, ele deixou exemplo. Isso é um engano, isso é religião humana falando de Cristo. Porque, na verdade, o mundo, depois que o Senhor foi para a cruz ali, expulso desse mundo, né, rejeitado nesse mundo, foi à cruz. Graças a Deus, ele foi para a cruz para morrer por nós, por mim, como nós cantamos aí, que isso é algo individual, né? Salvação é individual. Ele foi para a cruz, ele deu a vida dele ali. Foi o último dia que o mundo viu o Senhor Jesus. Muitos nós lemos o versículo, né, Batista? Vamos ler esse versículo. É Atos, quanto? Foi, Atos 10, isso, é o 10, lembrei. Atos 10, por favor, em Atos 10, também Pedro falando. Atos 10, vamos ler um versículo. Versículo 30. Atos 10, versículo 37. Atos 10, 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Daí ele continua. Então ele se manifestou depois, ressuscitado, não a todo o povo. Foi visto pela última vez na cruz. No entanto, hoje, o símbolo de Jesus é a cruz. Por que a cruz é o símbolo de Jesus? Porque foi o último lugar que viram ele. Mas ele não está na cruz. Ele está ressuscitado dentre os mortos, só que ele apareceu a quem? A eles. Aqueles que eram discípulos do Senhor. Eles viram o Senhor ressuscitado, comeram com ele e viram ele subir ao céu. Dois anjos do lado, parados, eles olhando e vendo o Senhor subindo. E os anjos falam assim: estáis maravilhados porque ele está subindo? Da mesma forma que está vendo ele subir, assim ele virá. Então ele vai e some da vista deles. Eles viram esse homem subir ao céu. E a testemunha para nós que esse homem está vivo. Então teve a cruz, sim, teve a cruz. A cruz de pesar, uma cruz de dores, porque ali ele levou sobre si os nossos pecados. Só que ele não está na cruz. Ele está vivo. Então essa é a graça, né, de Deus, hoje anunciando uma obra completa para nós. É alguém que morreu por você, que morreu por mim, e está vivo, fez essa obra de Deus, uma obra que Deus requeria, que nós jamais, né? Era algo tão sublime, tão à altura de Deus, que somente o próprio Deus podia fazer. E às vezes nós queremos pensar que nossas obras vão fazer alguma coisa. Ah, eu vou fazer bastante obra de caridade, vou fazer. Tudo bem, pode fazer, até um. Antes todos fizessem, né? Mas se isso vai levar você a Deus, isso é um engano muito grande. A pessoa achar que por obras vai ser salvo. A palavra diz pelo contrário. É por graça, não por obras. Porque Cristo morreu por você, Cristo morreu por nós. Ele deu a vida dele, levou sobre si os nossos pecados na cruz. Se a minha obra pudesse salvar, ele não teria necessidade de morrer. Porque ele não veio aqui para dar exemplos, como muitos pensam isso, ele veio para dar o exemplo. E não é verdade isso. Realmente ele foi um exemplo. Mas se você tomar ele apenas como exemplo, você vai ser condenado. Porque ele foi o quê? Um homem perfeito. Se ele é o exemplo, então eu tô roubado, então. É porque eu preciso de um salvador, não preciso de exemplo. Eu preciso de salvação, eu estou numa situação que eu necessito de salvação. E não de exemplo. O exemplo vai me condenar mais ainda. Então o Senhor, ele veio para dar a vida dele. Não disse que ele veio para dar o exemplo apenas. Ele veio para dar a vida dele. Foi para a cruz e morreu ali por nós. E como eu disse aqui, do jeito que ele foi, ele vai voltar. Assim que ele consumou essa obra, ele foi embora, ele vai voltar. Vamos ler esse versículo assim, vamos voltar lá em, por favor, em Lucas. Lucas que nós lemos lá. Lucas 4, né? Lucas 4, segura aí em Lucas 4 e vamos lá para Isaías 61. Vamos para Isaías 61. Então, deram o profeta, deram o livro do profeta Isaías. Então vamos pegar o livro do profeta Isaías que foi dado para ele lá na sinagoga, não é isso? Então nós vamos pegar o livro do profeta Isaías que foi dado para o Senhor e vamos ler o que o Senhor leu. Então vamos lá, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e continua. Mas é interessante, né, que no nosso capítulo que nós estamos vendo em Lucas, ele fala no versículo 2, ele fala, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e fecha o livro. E ele para no meio da frase, né? Não é isso? Fala, segura aí, olha lá em Lucas, lá. Lucas 4, versículo 19, final do versículo, né? E anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu. E aqui em Isaías, volta lá outra vez, versículo 2, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. Então ele para no meio da frase. Né? É uma coisa começar a ler alguma coisa, para no meio da frase. Foi o que o Senhor fez. Ele parou no meio da frase, fechou o livro e disse, hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, era o dia de aceitação, era o dia de salvação, porque o dia da vingança ia ser depois. Ele não estava falando, e o dia da vingança, ele não falou, e o dia da vingança, ele não falou do dia da vingança. Por quê? Porque era o momento de salvação, era o ano aceitável, que Deus estava aceitando o pecador tal como ele era, cego, miserável, prisioneiro. Então é esse, né? Esse tempo, inclusive, é esse ano aceitável, né, que está sendo falado para nós hoje, porque eles não aceitaram isso, eles rejeitaram o Senhor. Daí ele dá o exemplo do Eliseu e de Elias, que eles foram para quem? Eles foram para outras nações, foram rejeitados pelos seus, pegaram, foram socorrer os de fora, e o Senhor ia fazer o quê? Ia sair e levar essas boas novas aos de fora. Então hoje nós estamos vivendo um tempo, quase 2000 anos, em que Deus está dando ao mundo o anúncio que esse dia aceitável, esse tempo favorável, está aqui hoje para o mundo, para nós. Isso é graça de Deus, sabe? Ele passou por cima da parede que havia, por assim dizer, a parede figurada, né, em Israel. Ele passou por cima para levar salvação, trazer salvação a nós. Então o Senhor Jesus, quando ele foi para a cruz, ele não somente morreu para os seus, ou pelos seus, né, a favor dos seus, Israel, mas ele morreu por nós também. Então ele deu esse tempo agora que nós estamos vivendo, chamado tempo do cristianismo, né? Falando dessa verdade para nós, que nós estamos vivendo um ano, o tempo aceitável do Senhor para nós também. Então o evangelho, quando é falado, ele está sendo falado isso aqui para nós. É que nós estamos vivendo esse tempo em que Deus está fazendo o quê? Ele está salvando. Por quê? Porque a outra parte está reservada ainda, que é o dia da vingança. Então quando o Senhor voltar, ele vai trazer toda a disciplina, toda a vingança em cima do seu povo que rejeitou ele, e pelas nações também. Em Mateus, quando ele fala quando vier o Filho do Homem, falando dele, quando vier o Filho do Homem na sua glória e se assentar no seu trono de glória, então ele vai reunir as nações diante de si e vai julgar todos. Então esse é o tempo que ele vai, por assim dizer, né, essa palavra é pesada, mas é o dia da vingança. É o dia que ele tomará as contas daquilo que tem sido feito. Então essa bênção para nós do Evangelho, da salvação, ele é muito, muito preciosa, né? É algo que nós não devemos fazer que nem o seu povo fez, sabe? Ah, mas isso é bobagem, isso é não. Ah, depois eu penso nisso. Não, mas Jesus, ele, como fizeram, não é esse o filho de José? Não sei o quê. Então desprezaram, né, essa grande, essa pérola, né, essa joia que estava no meio deles, aí eles rejeitaram. Então o Evangelho hoje pregado, né, ele é justamente isso, né? É esse homem que foi à cruz, deu a sua vida por você, por mim, por nós, né, que Deus amou, nos amou de tal modo, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa bênção veio de graça, né? Veio com a mão cheia, né? Deus deu, abriu as comportas de bênção do céu, né? Então eu estava pensando nesse trecho, como é interessante o Senhor ter feito isso. E teve mais um trecho também que nós estávamos lendo ontem. Só um versículo, só para terminar. Como mudou-se as coisas do Velho Testamento para o Novo Testamento, as palavras são mudadas. Em Atos também que nós estávamos lendo ontem, Atos 2. Tem um versículo em Atos 2. Atos 2, versículo... Bom, nós estamos meio atrasados. Vamos ler apenas o versículo 20. Atos 2, 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Isso aqui ele está falando uma profecia também que foi falada por Joel. E se a gente for em Joel, segura aí também. Lá em Joel, Joel depois de Miqueias. Não sei se vai ajudar, mas depois de Miqueias é Joel. E Oséias, perdão. Depois de Oséias, Joel. É o capítulo 2. Capítulo 2, obrigado. Versículo 28. Nós vamos ler o versículo 29 em diante. 2, 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. E agora esse versículo: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lá Pedro fala: antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então nós temos uma mudança, né, de palavras, né? Por que ele trocou, né, essa palavra de terrível para glorioso? Porque a obra que Cristo fez na cruz, ele virá com grande glória e vai estabelecer glória, né, nesse mundo. E aquilo que ia ser terrível, ele está convertendo em bênção. Então, que precioso aqueles, por isso que ele está citando aqueles que, no caso aqui de Pedro, né, falando assim em Atos 2, é aqueles que estavam crendo e recebendo, inclusive eles estavam receberam o Espírito, né, Espírito com letra maiúscula, eles estavam crendo e sendo, recebendo o Espírito Santo, estavam sendo salvos. Então aquilo que era terrível ia se tornar glorioso o dia do Senhor. Ia ser terrível. Terrível será realmente para o mundo, né? como o senhor falou lá, hoje se cumpriu a escritura, que é o que? O ano aceitável do Senhor. Agora, o dia da vingança, esse tá esperando o seu tempo. Então, por isso que há necessidade, né, que nós crermos no Senhor Jesus, crer nele como seu Salvador, porque há essa necessidade muito grande que nós devemos entender isso. Podemos dar graça? Vamos orar? Senhor Jesus, primeiramente nós damos graças a Ti por teres vindo a esse mundo, deixando o trono de glória, para vir da sua vida aqui, rejeitado por todos, foste à cruz para levar sobre si os nossos pecados, para tratar daquele assunto tão sério, desse assunto tão sério diante de Deus, e diante dessa obra tão perfeita que tu fizeste, hoje temos para nós os céus abertos e Deus mesmo salvando, derramando em abundância aos nossos corações, a esse mundo, esse tempo favorável no qual nós podemos ser salvos somente pela fé, apenas crendo em Ti como o único Salvador. E assim, Senhor, nós agradecemos por tudo que Tu fizeste por nós. Agradecemos mais esse dia que passamos até aqui, mais um dia de misericórdia que passamos. E pedimos que nos guarde ainda por essa noite, agradecemos pela palavra, por esse tempo que ouvimos aqui. Tu, Senhor, podes frutificar toda essa semente plantada em nossos corações, para a Tua mesma glória, Senhor Jesus. E em Teu nome te damos graças e nos encomendamos. Amém.